Quantos estão muito animados? Quantos estão com muito frio? Está muito frio. Antes de tudo, primeiramente, papai, parabéns pelo seu dia. Parabéns porque hoje é o dia que o Senhor separou para você comemorar o teu dia. Mas também é o dia que o Senhor separou para você comemorar o dia do nosso Abba, do nosso papai. O nosso Pai que está nos céus, aquele que nos deu o direito de sermos livres, de vivermos e termos vida e vida em abundância. Obrigado, querida. Então hoje, olhe para o Pai que está do teu lado e fale assim, parabéns. E diga para ele, obrigado. Se você é mamãe e está do lado desse papai, fala assim, obrigado. Porque você é o pai dos nossos filhos. E se você é papai, olhe para essa mulher que está do teu lado e fala assim, obrigado. Porque eu só sou pai, porque eu tenho você ao meu lado. Sim ou sim? Só somos pai porque temos uma mulher ao nosso lado. Obrigado, amor. Só sou pai por causa de você. E eu sei que o Senhor hoje quer abençoar a vida de todos os pais. Eu quero orar por cada pai no final do culto, porque hoje é um dia de ceia. Amém? Pode tomar o teu lugar? Talvez você tenha estranhado. Não vai fazer a ceia agora, não. Não vou. Nós vamos cear daqui a pouco. Tá, o Ministério do Louvor, obrigado. Jesus abençoe. Eu sei que vocês estão loucos para tocar Nada Além do Sangue. Estão doidos para tocar, mas vocês vão participar conosco da ceia hoje. Queridos, Jesus, Ele está voltando. Você está pronto? Misericórdia. Se Ele voltasse agora, uns dois subia. Jesus está voltando. Você está pronto? Glória a Jesus. Está aumentando a condução do Senhor já. Tem que comprar já um ônibus maior para levar todos nós. Abra a tua Bíblia, livro de Isaías. Isaías 53. Essa profecia, queridos, foi feita por volta de 700 anos antes da vinda de Cristo. Isaías foi um profeta que ficou como profeta aproximadamente 40 anos. No tempo ali do rei Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés. E Isaías falou algo. No capítulo 23, ele falou algo, profetizou a vinda de Jesus. Ele fala, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu gostaria que você pulasse lá para o versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lançada, Pai. Eu peço, precioso Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, que o teu Espírito venha produzindo em nós algo novo, que essa semente venha cair numa terra fértil e venha gerando bons frutos e frutos que permaneçam, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, você pode imaginar um homem que não tem aparência nenhuma, mas é simpático? Um homem que ninguém deseja, mas exala amor? Um homem aonde todos escondem o rosto, mas traz salvação? Você pode imaginar esse homem? Você tem como imaginar esse homem diante de você? Você tem como imaginar esse homem te abraçando, te olhando e dizendo que te ama? Se você não tinha ainda como imaginar, comece. Comece a imaginar, porque Cristo em breve voltará. Cristo em breve voltará a buscar a sua igreja, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Comece a acostumar com aquele que não tem a aparência que você imagina, um Deus grego, grande, musculoso, com os olhos azuis. Jesus não é um top model que a mídia cria. Jesus é um homem que se entregou e morreu por mim e por você. Jesus não tinha aparência para que você o desejasse. Se ele viesse hoje, querido, como que nós olharíamos para ele? Será que nós desejaríamos ele pelo que ele era, como ele estaria? Ou será que nós teríamos que ver aquele top model que a mídia prega? E nós não creríamos? Jesus, ele era o mais humilde de todos os homens, o mais rejeitado entre todos. Não havia atrativo nenhum para que nós o aceitássemos ou o desejássemos. Mesmo assim, ele se entregou. E queridos, notem que a morte de Jesus, a entrega dele não foi natural, como muitos morrem. Não foi natural. Versículo 8 fala que ele foi arrancado, cortado do reino dos vivos. Ele foi expulso da terra pelos homens. Mas ele sabia que ele estava cumprindo o papel dele nessa terra. Ele estava cumprindo esse papel aqui, para que nós tivéssemos direito um dia de habitar com ele, para que tivéssemos direito um dia de ter uma morada eterna, de ter um lugar para habitar. Mas Jesus veio para quê, queridos? Para nos sarar, nos curar, nos limpar de toda impureza. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o pecado que nos traz a morte estava sobre ele. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala todos, inclusive eu. Todos pecaram. E carecemos sim da glória do Senhor todos os dias. Carecemos da remissão dos pecados todos os dias. Ah, irmão, mas Jesus pagou por mim todos os meus pecados. Parabéns, filho, não peque mais, peça para que ele te leve. Porque se você ficar na terra, você vai pecar. Pode ser que hoje pela manhã você já pecou. Pode ser no momento que eu estou pregando, você esteja pecando, falando: não, eu não sou esse pecador. Mentira. Nós pecamos, sim, todos os dias. Ah, irmão, mas eu vivo no tempo da graça, não vivo mais a lei. Fala para quem está do teu lado: misericórdia de nós. Sabe por que isso, querido? Se você pesar a graça e a lei, nós estamos num tempo ainda que nós podemos nos santificar ainda mais do que na lei. Um exemplo: na lei fala, se um homem fosse pego em adultério, pego, tinha que haver testemunha para que ele fosse condenado. Quando fosse pego em adultério, tinha que ter alguém provando. Essa era a lei. Aí ele ia e fazia o sacrifício e se arrependia. Mas aí vem Jesus e fala para vocês: vocês vão viver na graça, fiquem tranquilos, eu vou pagar os pecados por vocês. Mas Jesus deixou algo mais leve para você? Sim ou não? Não. Se com os teus olhos você olhar e cobiçar, desejar no teu coração a mulher do teu próximo, o marido da tua próxima, você já adulterou. Lei precisava do ato e alguém ter pego. Graça precisa os teus olhos ver e você cobiçar no teu coração. Queridos, Jesus, ele não veio dizer para você: viu, você, queridinho, você pode de qualquer jeito pecar, que eu vou te salvar, eu derramei meu sangue para lavar todos os seus pecados. Não, querido. Jesus derramou sangue para lavar todos os seus pecados, sim, mas ele deixou a Santa Ceia e falou: fazei isso até que eu venha. Para quando ele volte, ele não encontre uma igreja impura. Ele não encontra uma noiva com as vestes rasgadas, sujas. Alguém já viu uma noiva subindo no altar com as vestes sujas? Ninguém viu? E creio que você nem vai ver. Quão mais a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Livro de João, queridos. Quando Jesus subiu, ele foi ao Pai e ele disse que nos prepararia uma morada. Sim ou sim? João capítulo 14. O Senhor vai e nos prepara uma morada. João 14, 2 ao 4, ele fala assim, vamos ler do 1 ali, fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, eu tinha dito, pois vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem é dona de casa aqui? Todas as mulheres são donas de casa, até os homens são donos de casa de vez em quando. Deixa eu perguntar para você, quando você arruma sua casa, você passa o pano no chão, deixa brilhando assim, e o maridão chega com o sapato sujo e vai andando, o que que você faz? Com certeza não dá uma vassourada, né? Mas olha, olha com aquele olhar fulminante. Ou será que é só na minha casa que acontece isso? O que você faz quando você arruma a cama, tá lindinha assim, vem as crianças todas sujas e se jogam na cama? Você fala, ai Senhor, que maravilha, essa criança toda suja jogando na cama. Você fica feliz? Quando a tua casa está bem adornada, bem arrumada, e vem alguém todo sujo, vai andando e vai pisando, e vai sujando tudo, quem fica feliz com isso? Ninguém fica. Ninguém gosta de uma casa suja. Por que Jesus tem que gostar da morada que Ele está preparando, que entre alguém com sujeira lá dentro? Por que que Ele tem que gostar que alguém entre na morada que Ele foi preparar com as vestes sujas, com os sapatos sujos? Por que que Ele tem que adorar e gostar que alguém chegue no dia das bodas do Cordeiro com as vestes sujas e se sente na mesa que Ele vai preparar? Se nós não gostamos que alguém entre com um sapato sujo em nossa casa, se sente à nossa mesa ou deite na cama com a roupa suja, por que Jesus é obrigado a gostar disso? Porque Ele é obrigado a aceitar com que chegamos todos sujos diante dEle? Se nós não gostamos disso, quanto mais Jesus, quanto mais o Pai que está preparando a tua morada, preparando o teu lugar. É Jesus que promete nessa passagem: eu irei e vos prepararei um lugar, para que vocês estejam comigo, para que vocês sejam meus. Por isso o Senhor nos deixa claramente, queridos, a ceia está aqui, participe, se lave no sangue, se limpe toda vez, até que eu volte para buscá-los, até que eu venha. Eu estou indo preparar o lugar, mas eu vou voltar. Ele vai voltar. Tenha certeza que a morada que você vai habitar, queridos, é muito melhor do que a morada que você habita hoje. Não tem nem comparação. Aí o Senhor fala, livro de Apocalipse, no capítulo 22, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fala para o irmão que está do teu lado: eu entrarei pelas portas. Mas agora fala com voz de profeta: eu entrarei pelas portas. Aleluia! O Senhor vai preparar a morada para você. O Senhor preparou um lugar para você, querido, mas você precisa lavar as tuas vestes, você precisa se preparar, você precisa estar pronto para aquele momento, aonde o Cordeiro virá, aonde o Cordeiro vai te buscar e vai chegar e vai olhar e vai falar: uau, a minha igreja está preparada, a minha igreja está pronta. Você está pronto para esse momento? Mas como estão as tuas vestes? Como estão as tuas vestes? Eu gostaria que você pegasse, nesse momento, a tua ceia. Sabe por que, queridos, eu pedi para que a banda ficasse ali hoje, que eles não tocassem? Porque no momento em que o Senhor Jesus serviu a ceia para os seus discípulos, estavam todos reunidos. Não havia louvores, não havia ninguém cantando, dançando. Havia um povo em adoração, homens o adorando naquele momento, com espírito e em verdade. Eu sempre vejo a banda aqui em cima tocando enquanto nós participamos da ceia. Mas hoje eu queria que eles participassem conosco. O louvor é maravilhoso, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, mas hoje é um dia muito especial, onde nós precisamos lavar as nossas vestes. E você tem essa oportunidade, se coloca de pé no teu lugar. Livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, fala assim, 11, 23 em diante, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão, beber desse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Pegue esse cálice, esse pão, segure na sua mão. Eu gostaria que você visse o sangue do Cordeiro e a carne que foi moída por nós, o sangue que foi derramado por nós. Eu gostaria que você imaginasse você adentrando na morada santa do Senhor. Mas enquanto você imagina, eu gostaria que você pedisse perdão dos pecados que você cometeu, que falasse: Senhor, me perdoa, porque eu quero entrar na tua casa, a morada que o Senhor preparou, mas eu não quero entrar com as minhas vestes sujas, eu quero entrar com as vestes limpas, eu quero estar na tua casa, Senhor, com as minhas vestes brancas. E hoje, querido, é o momento de nós limparmos as nossas vestes, de nos purificarmos, e o momento também de você ser curado, assim como fala: se você bebe indignamente, há muitos que estão doentes por causa disso. Então pede perdão ao Senhor. Fala: Senhor, eu pequei contra ti. Mas, querido, não deixe de participar da ceia. O Senhor fala: peça perdão, mas participe da ceia até que eu venha. Queridos, a ceia é para todos. Jesus partilhou a ceia até com o traidor. E você se acha indigno de não tomar uma ceia? Sonda o teu coração. Pede perdão a Ele. Porque a única forma de você ser lavado e remido dos pecados é através do sangue do Cordeiro. É através do sangue precioso derramado naquela cruz. Levante teu cálice, teu pão, vamos orar, consagrar os elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o pão e o suco de uva. Nós consagramos ao Senhor, Pai, dizendo que aqui está o corpo e o sangue de Cristo. Nós pedimos: Senhor, abençoa esse corpo e esse sangue. E que no momento que nós participarmos, Senhor, nós sejamos curados, sarados, que nós sejamos libertos, Pai, de toda a opressão do diabo. Senhor, que no momento que participarmos, o Senhor esteja nos lavando e nos purificando. E, Pai, nós queremos participar assim da tua ceia, para que o dia que o Senhor voltar, Jesus, nós estejamos preparados, estejamos prontos, estejamos alvos mais que a neve. E obrigado, Jesus, pelo direito de podermos participar da ceia. Obrigado, Jesus, pela salvação. E obrigado porque o Senhor nos ama e se entregou por nós. Em nome de Jesus. Amém? Naquela noite, o Senhor pegou o pão, partiu, deu graças e falou: comei em memória de mim. Participe do pão. Da mesma forma, ele pega o cálice, e esse cálice da nova e eterna aliança, aonde Jesus os preparou o derramamento do sangue, aonde ele se entregou até a última gota de sangue. Olhe bem para esse cálice, não veja suco de uva, veja sangue, o sangue do Cordeiro que nos lava e nos purifica de todo o pecado, o sangue daquele que não tinha aparência, o sangue daquele que nós não desejávamos, mas que se entregou por mim e por você. Eu quero que você tome esse sangue com fé, queridos. Com fé. Não por ser mais um dia de ceia, mais um mês que vai, mais um dia de ceia, não. Mas ele fala que sobre ele levou todas as nossas enfermidades. Fale todas, todas, todas. Então sobre ele levou todas as nossas enfermidades. E eu creio que esse sangue pode curar, que esse sangue pode libertar e que esse sangue dá salvação. Então ele pega o cálice e fala: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberde em memória de mim. Participe do sangue em memória de Jesus. Aleluia. Você está pronto para entrar na morada? Você lavou as suas vestes? Então aplaude o Senhor, glorifique, celebre a Ele, porque Ele é aquele que vem em nome do Senhor. Se eu fosse você, eu aplaudia mais forte, querido, porque você não entendeu que tem uma morada preparada para você. O sangue te lavou de todos os pecados, o sangue te remiu daquilo que impedia que você entrasse na morada santa. O sangue te lava e te dá acesso às portas. O sangue te dá acesso. A banda pode subir agora. Obrigado. Ministério Louvor, vocês são uma benção. Queridos, o Senhor prepara uma morada. O Senhor prepara um lugar santo. E em breve nós subiremos e cantaremos: a Ele é a glória para todos sempre. A Ele é a glória para todos sempre. Junto com os anjos nós cantaremos. Não sei se você consegue entender isso. Junto com os anjos nós cantaremos: santo, santo é o Cordeiro, santo é aquele que venceu. Antes de nós finalizarmos, papai, estenda as tuas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, hoje celebramos aqui o dia dos pais. Talvez muitos não tenham seus pais, mas eu peço, Senhor, abençoa cada pai aqui, Senhor. Derrama graça e graça sem medida sobre eles. Que eles possam viver muito mais tempo e ver a sua geração conquistando e avançando, ver seus filhos crescendo, Pai. Dá saúde a cada pai aqui, Senhor. Que eles possam viver os anos melhores do Senhor. E que hoje, Pai, eles vivam a presença do Senhor onde estiverem. E que a tua graça esteja enchendo cada um deles. Que o teu amor possa resplandecer sobre a vida dos pais. Pai, nós abençoamos pais nesse dia tão especial e te agradecemos pela oportunidade de sermos pais nessa terra. Obrigado, Senhor, por quem fez até aqui e tudo que irá fazer. Em nome de Jesus. Você está pronto para entrar na morada eterna? Você está pronto para ir habitar com o Senhor? Não se preocupe, não vai ser agora, eu não sei, mas vai chegar o tempo em que Ele vai te levar para habitar com Ele. Mas esteja preparado, com o coração aberto e pronto para esse dia. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Oh, Senhor.